Fair play, desporto com opinião.
Bem-vindos a mais um episódio do Ginga Canarinha do Fair Play, podcast inteiramente dedicado ao futebol brasileiro. E hoje para falarmos de um tema quente no Brasil, mas que não é quente apenas agora, é quente desde sempre. Falámos da demissão de treinadores no Campeonato Brasileiro, um flagelo sempre presente neste campeonato. Quando as coisas começam a correr menos bem, a equipa acaba sempre por encontrar no treinador um bode expiatório para os seus problemas. E a minha pergunta, obviamente, apresentar os meus comentadores do costume, Rafa Ribeiro, Marcelo Cortes e Renato Salgado. Para começarmos esta discussão, é importante, e começo por ti, Rafa, referir nesta edição do não só do Campeonato Brasileiro, mas da época brasileira, contando também com os campeonatos estaduais, quantos e quais treinadores já foram despedidos de equipas brasileiras?
Sim, Rui, olá para ti. Cumprimento também aos nossos amigos Marcial Cortes, Renato Salgado e aos amigos ouvintes do nosso Ginga Canarinha. E aproveitando até esse ensejo, além de falar a lista que é longa, já digo que é longa, mas falo rapidamente, e lançar também uma discussão acima dessa questão, não é? Já que, como bem falaste, é tratado como um bode expiatório, é tratado como um culpado da situação toda da equipa, muitas vezes sem se analisar qual é realmente o problema, se foi, por exemplo, na contratação de jogadores que não têm exatamente o perfil que o treinador deseja, e por aí vai, né? Uma série de outros problemas, passam também por problemas financeiros que as equipas costumam ter, e aí não montam um plantel achando que, na verdade, apenas o treinador vai fazer algum tipo de milagre, né? E não é o que acontece. Então, a discussão acerca é assim, poxa, será que temos nomes realmente bons, disponíveis no mercado para que as equipas façam essas mudanças frequentemente? Ou seja, será que aquele treinador que está à disposição é realmente melhor do que o que está aqui, já conhece o plantel e vamos dizer assim, tem mais condições de seguir o trabalho ou é somente para dar alguma satisfação rápida, não é? Isso porque eu falarei dentre eles quais as equipas que já demitiram treinadores e que nem sequer colocaram algum outro treinador no lugar, né? Estão com interinos, estão pensando o que fazer e nisso já se vão lá várias rodadas sem um treinador efetivo. A começar pelo Goiás, que inclusive foi a equipa que demitiu não só um, como dois treinadores já na mesma competição. Na quarta jornada demitiu o Ney Franco e colocou no lugar o Thiago Largue, que também agora foi demitido na 12ª jornada, que foi a, se não me engano, a última jornada que tivemos agora, porque tem alguns jogos ainda que estão na décima, algumas equipas que estão na 12ª e algumas equipas que estão na 13ª jornada. Então, na 12ª, o Thiago Largue já se foi e o Anderson Moreira foi quem assumiu o Goiás. Curiosamente, ele é o 20º colocado na tabela. Tem incríveis 9 pontos. Tudo bem que ele tem apenas 10 jornadas, né? O que menos tem jornadas ainda no Brasileirão, mas apenas 9 pontos. Depois, o Eduardo Barroca foi demitido do Coritiba na quarta rodada em que assumiu o Jorginho. O Dorival Júnior foi demitido do Atlético Paranaense na quinta jornada. Assumiu o Eduardo Barros, que é ainda interino, não se tem a informação precisa se ele já foi efetivado ou não, eu pelo menos não encontrei uma informação dando conta de que ele foi realmente efetivado, mas o Eduardo Barros está lá e deles é aquele que tem um aproveitamento, vamos dizer assim, menos pior do que os demais, já se cogita a possibilidade dele ser efetivado. Vale lembrar que o Dorival Júnior, ele foi demitido depois de uma sequência de, se não me engano, 4 derrotas, em que dessas 4, 3, ele não estava à beira do gramado, ele não estava no relvado comandando a equipa, porque ele testou positivo para o coronavírus. Tanto ele quanto o seu filho, que era o auxiliar técnico, ambos não estavam à frente da equipa, porque estavam afastados devido ao Covid-19, e aí, curiosamente, ele foi demitido por resultados que não necessariamente, né, não diretamente, ele foi o responsável. Depois, o Daniel Paulista, pelo Sport, foi demitido na quinta jornada, substituído pelo Jair Ventura. O Felipe Conceição, demitido do Red Bull Bragantino, acho que até comentamos aqui em algumas edições do Ginga Canarinha, na sexta jornada, e foi substituído por Maurício Barbieri, ele que já tinha treinado o Red Bull Brasil, né, que era outra equipe da Red Bull, mas por esse conhecimento, então, já assumiu o Bragantino. E aí vale lembrar daquela história que o Red Bull Bragantino tinha essa ideia de manter o técnico, né, de fazer um planejamento a longo prazo, mas nada disso adiantou, já na sexta jornada ele caiu. Roger Machado, do Bahia, caiu na sétima jornada, substituído pelo Mano Menezes. Thiago Nunes, do Corinthians, depois de boa participação na Sul-Americana do ano passado, conquistou o título, tinha a ideia de um futebol mais vistoso, mais ofensivo. O Corinthians queria mudar essa filosofia de jogo, então contratou o Thiago Nunes. E aí, na nona jornada, depois de alguns tropeços, também não resistiu. E aí, o Diego Coelho, que é o interino ainda, é o que comanda o Corinthians desde a nona jornada. Também por aquele motivo que falei, não sei se o Corinthians está vendo alguma oportunidade, alguma possibilidade boa nos técnicos disponíveis. Então, o Coelho está lá, mas também não tem bons resultados. Também já se cogita que uma efetivação dele não será fácil, não será tão provável assim. E o Paulo Autuori, agora na 12ª jornada com o Botafogo, também deixou a equipa. E o Bruno Lazzaroni, que já era auxiliar, inclusive foi auxiliar no estadual, no Carioca, já teve alguns jogos à frente do Botafogo, quando o Valentim não pôde treinar a equipa. Ele, pelo que vi em notícias, foi realmente efetivado. Então, ele está falando, sim, como técnico efetivado do Botafogo, deixou de ser auxiliar para ser realmente o treinador, efetivo. Então, aqui nessa lista são 12 nomes, já em 12 jornadas, ou seja, é como se tivéssemos um treinador demitido a cada jornada do Brasileirão.
Números realmente impressionantes e que só tendem a continuar neste ritmo. Marcial, eu passo a bola para ti. Aqui em Portugal, há uma expressão que não sei se é usada muito no Brasil, que é chicotada psicológica, que é aquilo que os presidentes tentam fazer ao demitir um treinador, é ao meter um treinador interino ou um novo treinador. Abanar com a equipa psicologicamente para a equipa começar a jogar de forma melhor. Aqui em Portugal diz-se que essa chicotada psicológica dura normalmente 2 jogos, no máximo. No Brasil, há essa noção de que as equipas no jogo a seguir ou nos 2 jogos a seguir a mudança de treinador melhoram e depois voltam ao mesmo, ou nem nesses 2 jogos a equipa abana psicologicamente e por isso joga um bocadinho melhor.
Rui Mesquita e demais amigos do Ginga Canarinha, Renato Salgado, Flávio Ribeiro, prazer novamente estar aqui. Rui, a gente não costuma utilizar essa expressão chicotada psicológica aqui no Brasil, embora eu adorei essa expressão, achei muito bacana. E assim, aqui a gente já viu de tudo. Normalmente, via de regra, isso acontece. Quando a equipa troca o treinador, os primeiros jogos normalmente são um sucesso. Mas isso tem exceções a essa regra, né? Eu lembro, por exemplo, o Cuca, quando assumiu o Palmeiras 2016 ou 2017, se não me falha a memória, ele perdeu os 5 ou 6 primeiros jogos. E o mesmo aconteceu com o mesmo Cuca quando assumiu o Atlético Mineiro, alguns anos antes. E muita gente achou que ele não iria sobreviver, né? E ele acabou ganhando títulos, tanto no Palmeiras, com esse início ruim, quanto no Atlético Mineiro, também com o início cheio de derrotas, né? Mas isso é a exceção da regra. A regra, normalmente, é realmente a equipa dar uma reação, né? Dar uma reagida positivamente, e nas 2 ou 3 primeiras rodadas melhora, mas depois a gente vê que o problema não é o técnico, né? O problema, se a gente pegar todas essas equipas aí, com uma exceção que eu deixei anotado aqui, quero falar dessa pessoa, é uma exceção, mas todas as outras, você vê que assim, a equipa troca o técnico e não adianta nada. Você vê o Goiás trocou o técnico na quarta rodada e na 12ª rodada, quer dizer, não adiantou nada o Thiago Largue, que ficou lá por 7 ou 8 rodadas e acabou também não sobrevivendo, né? É muito complicada a situação dos treinadores no Brasil. Eu sei que no mundo também é assim, mas a paciência fora do Brasil é um pouquinho maior, né? E aqui no Brasil realmente não se tem paciência nenhuma com os treinadores. Mas eu pego um destaque dessa história toda, que é o Jair Ventura. O Jair Ventura assumiu o Sport, né? Como o Rafael bem pontuou aí, na quinta rodada o técnico do Sport caiu, que era o Daniel Paulista, e o Jair Ventura assumiu. O Jair Ventura pegou a equipa do Sport na zona de rebaixamento, e hoje, com 13 rodadas, 13 jornadas, o Sport ocupa a posição de classificação para Libertadores na fase de playoff, naquela primeira fase que aqui no Brasil uns chamam de pré-Libertadores. Eu não gosto desse termo, para mim já é a Libertadores, né? Mas é a fase de playoff inicial da Libertadores. Ou seja, em 8 rodadas, ele conseguiu colocar o time do Sport saindo da zona de despromoção até a zona de classificação para uma Libertadores. E recente entrevista dele foi muito interessante, porque ele ficou um ano no deserto, um ano sem treinar equipa nenhuma e ficou só estudando, só a estudar. Fez os cursos da CBF, foi para o exterior, enfim. Você vê que é uma pessoa que se dedicou, que se revoltou contra esse status quo do treinador sair de uma equipa e ir para outra e ficar lá 5, 6 rodadas, ser demitido e ir para outra equipa, enfim, esse círculo vicioso. Ele falou: não, eu vou parar um ano, eu vou estudar e eu vou colocar as minhas ideias em prática. Com muito resultado e com um detalhe, né? O Jair Ventura hoje é o treinador do Thiago Neves, que a gente citou alguns Ginga Canarinhas atrás aí, como um mau exemplo de grupo e tudo mais, e ele hoje é o treinador do Thiago Neves. Inclusive, nessa entrevista, ele elogiou o trabalho do Thiago Neves. Então, você vê que é um cara que, além de ter estudado, ainda está trabalhando com problemas, né, com bombas relógio dentro do vestiário.
Renato, tal como fiz para o Marcial, quero também contigo fazer uma comparação com o futebol português, porque para mim é inevitável, porque esta tendência de despedir um treinador quando as coisas correm mal também existe em Portugal, apesar de tal como o Marcial também referiu, não com tanta rapidez como aí no Brasil. E a minha pergunta, aqui em Portugal há um grupo de treinadores, de alguns treinadores, eu diria 5, 6 treinadores, a que as equipas, a meio da época, recorrem sempre que querem trocar de treinador, vão sempre buscar um destes treinadores. São treinadores que conhecem bem o campeonato português, que já deram provas de que conseguem manter pelo menos uma equipa na Primeira Liga, e por isso há sempre estes 5 treinadores que as equipas acabam sempre por recorrer quando querem despedir o treinador a meio da época. No Brasil existe assim alguns treinadores que seja normal as equipas irem buscar, ou a escassez que o Rafa referiu é mesmo muito grande?
Não, esse... Ah, é pro
Olá,
Renato,
Rui
desculpa,
Mesquita.
desculpa.
Sim, Renato.
Olá, Rui Mesquita, Marcial Cortez. Daqui a pouco eu quero ouvir sua opinião também, Marcial. Rafa Ribeiro, ouvintes do Ginga Canarinha. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho, voltando um pouquinho no que você contextualizou aí, Rui. Eu acho que, primeiro, o grande problema da grande desse o grande número, né, de dispensas de técnicos, treinadores, né? Você vê a falta de paciência. Muito disso, na minha opinião, é por própria culpa dos dirigentes, que simplesmente contratam treinadores. Como você, aí eu vou chegar inclusive para responder a sua pergunta quanto aos técnicos de cartas marcadas, porque a gente vive uma ciranda aqui no Brasil, assim como eu acho que, como você disse aí em Portugal. E já vou te dar um belo exemplo, inclusive usando o próprio Goiás. Então, o que acontece? Não existe um planejamento, né, da diretoria, do departamento de futebol, analisando, pensando como que essa equipa vai jogar, a forma como essa equipa vai jogar, para aí sim traçar um perfil de treinador e aí você chegar num nome coeso, né, que realmente vai agradar e, acima de agradar, vai realmente desempenhar um bom trabalho e um bom desempenho na equipa. Como eu falei aqui, esse ano, né, o Goiás, como já mencionou aí o Rafa e o Marcial, o Goiás trocou de técnico 3 vezes já, né, para o Brasileirão, já está, na verdade, no seu 3º técnico. O Thiago Largue foi demitido após 6 partidas, eu acho que não existe no mundo nenhum, né, alguém que consiga iniciar um trabalho sequer, para, né, conseguir passar para o grupo de jogadores uma filosofia de jogo, tudo impossível em 6 jogos você conseguir mudar, fazer qualquer coisa. E o que acontece? Aí você vê a tal ciranda de técnicos, como você me perguntou, né? O Thiago Largue saiu do Goiás e veio o Ederson Moreira, que foi antes de ser demitido do Goiás, do Cruzeiro, né? Passou por outros clubes aqui no futebol da Série A. Então, ele saiu, agora não me recordo qual clube ele estava antes, ele foi demitido, foi para o Cruzeiro, que também demitiu o técnico anterior, que eu acho que era o Adilson Batista, e aí depois trouxe o Thiago Largue, que por sua vez depois foi demitido, e enfim, então você vê muito assim, a gente tem o Joel Santana, temos aqui, agora... Meus amigos aí podem dar uma força até nos nomes aí das cartas marcadas, mas nós temos aí...
O próprio Felipão, né?
Dorival Júnior.
Dorival Júnior.
Abel Braga.
Abel Braga, o Mano Menezes.
Que o Mano agora está no Bahia.
Mas estou dizendo, são técnicos que sempre estão, né? Quando existe aí alguma vaga no mercado disponível, são nomes que até mesmo quando estão empregados surgem como opções aí, a gente escuta os empresários oferecendo para as equipas, enfim, também é outro problema sério a falta de ética, né, também, acho que isso é um outro problema sério, porque em muitos casos aí a gente vê os treinadores balançando no cargo, né, não apresentando resultados, entrando, como a gente brinca aqui, costuma dizer, no processo de fritura, né, para ver quanto tempo ele vai realmente ser demitido. E aí a gente ouve que diversos empresários começam a ligar para a diretoria de futebol, oferecer os técnicos, né, para a vaga do treinador, que ainda está empregado, apesar de estar em crise com a equipa. Enfim, então é realmente um meio muito complicado.
Rafa, obviamente é um problema no futebol brasileiro e se é verdade que grande parte da culpa ou a maioria da culpa estará obviamente nas direções dos clubes, nos seus presidentes nomeadamente, há no Brasil uma pressão dos adeptos para que isto aconteça, ou seja, ao fim de poucos jogos os próprios adeptos começam a pedir a demissão do treinador ou é uma coisa apenas da direção que vê isso como uma solução?
Sim, é um excelente ponto, Rui, porque não sei se... Acredito até que aconteça em outros locais, né, mas aqui no Brasil a gente sempre costuma dizer também que isso aumenta ainda mais por conta das redes sociais, etc., que é justamente aquele fator de cancelamento, né, que hoje existe nas redes sociais, também sempre existiu com os treinadores. Ou seja, o fato da torcida pressionar por seguidas vezes, também é um fato que leva as diretorias a trocarem de treinador sem, muitas vezes, ser um pouco mais racional, né? Ou seja, sem analisar com um pouco mais de frieza quais são os resultados e, além disso, qual é principalmente o ambiente mercadológico, né? O que está disponível no mercado, quem que pode realmente trazer uma mudança, talvez médio, longo prazo para a equipa, dependendo de sua situação, obviamente, mas que possa, sim, trazer um resultado que venha a ser o que a equipa quer, que é, por exemplo, obviamente, brigar por coisas maiores, brigar por títulos, etc. coisa diferente do que está acontecendo com o Goiás, né, que é o último colocado no Brasileirão, e que aí certamente já busca um outro tipo de perfil de técnico simplesmente para se livrar da zona de rebaixamento, sem nem saber como vai ser o amanhã, sem nem saber como vai ser o ano de 2021. E o torcedor, o adepto brasileiro, ele também, costumo dizer aqui, né, que é 8 ou 80, ou seja, ele é muito radical nas questões. Então, se há duas, três derrotas, ele já quer que o técnico seja mandado embora. E aí, com mais duas ou três vitórias, ele começa a exaltar o técnico como se o treinador fosse, vamos dizer assim, a salvação da equipa e que vai ganhar títulos em breve.
Então, é o famoso, sim. É o famoso besta ou bestial, né, Rafa?
Isso, exato. Ou seja, se em dois, três jogos ele começa a jogar mal, ele tem que ser mandado embora, né? Quanto antes. E se ele já ganha dois, três jogos, um jogo, principalmente jogando bem com seus comandados indo muito bem, ele já é o modelo a ser seguido. É um pouco o que acontece vou dar um exemplo, né, com o Fernando Diniz no São Paulo, que antes da pandemia, com dois, três jogos relativamente bons, com uma vitória muito boa contra a LDU aqui no Morumbi, antes da pandemia, né, pela Libertadores, começou-se a chamar aqui o estilo de futebol ofensivo, de futebol vistoso, como dinizismo, porque vinha do Diniz, né, o modo Diniz de jogar. E aí, quando a pandemia voltou, ninguém mais gostava do dinizismo. O dinizismo, ele passou de ser um elogio para ser uma piada, para ser uma expressão que denotava, ironicamente, né, o jogo com muito mais posse de bola, com muito mais passes, mas sempre com derrota. Então, e até isso era usado como exemplo para outros jogos, jogos de Premier League, jogos de outros campeonatos, em que a equipa tocava muitas vezes na bola, tinha muito mais posse, mas perdia o jogo. Então, o que ela fez? Ela praticou o dinizismo. Então, é isso que os adeptos estão fazendo recentemente, e eu acho, sim, que a diretoria acaba indo nessa onda dos adeptos. E aí, a última que eu gostaria de deixar aqui, um comentário, é sobre a última moda recente, causada, obviamente, por Jorge Jesus, que é dos técnicos estrangeiros, que há um tempo atrás também foi moda, há um tempo atrás com Osório, com Bauza, com Aguirre, com outros técnicos aqui no Brasil, também teve uma moda de se trazer técnicos estrangeiros, e agora com Jorge Jesus não foi diferente, na ideia de trazer outros técnicos, e principalmente portugueses, né, como foi o caso dele, o caso do treinador do Santos, que agora me fugiu a memória.
Gesualdo,
exato. E com outros nomes que citamos aqui em outros Gingas Canainhas também, né? De técnicos portugueses que estavam livres no mercado, né? E que agora já se perdeu um pouco de força, porque tirando esses nomes, o próprio Jorge Jesus e o Sampaoli, né? Que ainda está no Atlético Mineiro, que é líder da competição, não se vê hoje a ideia de trazer muitos treinadores estrangeiros, tirando nomes como Leonardo Jardim, que já tínhamos citado, o Marco Silva, também outro português, o Dome, que chegou agora recentemente espanhol. Então, esses nomes, até por causa da pandemia, né, também isso foi freado um pouco por conta do coronavírus, mas sempre são nomes que rondam aqui os noticiários, quando alguma equipa, principalmente aquelas equipas de ponta, tentam contratar algum outro técnico. Se não me engano agora, um dos que mais se fala é o técnico do Independiente Del Valle, né, que foi muito bem, conquistou a Copa Sul-Americana, e aí toda vez que se fala do Independiente Del Valle, agora recentemente, quando aplicou o 5-0 no Flamengo, se fala novamente no nome dele, que é o espanhol Miguel Ángel Ramírez. E, então, sempre que um dos treinadores é demitido nos times de ponta, esses nomes certamente vão ser falados, mas no final das contas eles vão acabar com Felipão, com Abel Braga, com esses nomes já certos. Para vocês terem uma ideia, para fechar aqui, o Corinthians cogita o Dunga, cogita um treinador que passou apenas pela seleção brasileira, entre 2006 e 2010, né, entre as duas Copas, passou por alguns 40, 50 jogos pelo Internacional, não foi muito bem, e por incrível que pareça, quando a equipa, né, a seleção brasileira quis uma renovação depois do 7-1 contra a Alemanha, a renovação foi trazer o Dunga de volta, que ficou entre 2014 e 2016 no Brasil de novo, não conseguiu muita coisa, e é um nome citado pelo Corinthians, para se ter uma ideia de como não adianta, né? Como o Renato falou, o ciclo vicioso sempre vai voltar para esses nomes domésticos mesmo.
É, e pegando o gancho aí, né, Rafa, do que você mencionou, eu acho que vem muito, inclusive, do que eu penso com relação até aos técnicos, essa polêmica toda que surgiu, né, desde a chegada de Jorge Jesus para cá. Por quê? Porque os técnicos brasileiros, né, têm se caracterizado aí por apresentar as equipas, né, um futebol feio, defensivista, que joga pelo 1-0, e esse vem sendo o grande problema, né? Porque justamente os treinadores não têm um suporte, uma confiança de que realmente o emprego deles esteja garantido, independente do resultado, né? O que também, a meu ver, foi diferente com o Jorge Jesus, porque ele já é um técnico de perfil, né, de jogar as equipas dele, jogar no ataque, e além disso ele chegou com o respaldo da diretoria, ou seja, se o time perdesse 5, 7 jogos seguidos, independente que até, eu não me lembro exatamente, mas ele teve algumas derrotas, inclusive derrotas importantes, acho que ele tomou um 4-0 do Bahia em Salvador no começo da jornada dele, então, e mesmo assim a diretoria foi e manteve, o trabalho dele não foi. Então, acho que isso, tudo que você mencionou, vem ainda a gerar um conflito, né, com os próprios treinadores brasileiros que, para se segurar no cargo, eles realmente, né, querem fazer o mínimo, ou já não perder, que já seria para eles já metade, pelo menos, aí do caminho.
Bem então, pensado, é.
É, exatamente. Então, eu acho que muito também de toda essa febre, né, de futebol, treinadores estrangeiros, tudo, vem por isso, porque uma vez que acho que uma equipe está se predispondo a trazer um treinador de fora, é meio que surreal pensar que ele não vai ter um respaldo, não vai ter tempo para poder trabalhar, né? Então, se bem que o futebol brasileiro, a gente tem equipas assim. É, eu estava vendo aqui mais a fundo, inclusive, o Thiago Largue, que a gente estava mencionando, né, que ele ficou somente 6 partidas no cargo, ele teve 40 e poucos dias, ele não chegou a ter 50 dias de trabalho, ele chegou a realizar acho que 15 treinamentos só, ainda mais por causa do coronavírus. Então, assim, né, que nem você falou mesmo do Dorival, é uma situação surreal, né, você pensar um treinador ser mandado embora depois de 4 derrotas, sendo que ele estava no banco em uma. Então, tem umas coisas que realmente, assim, faz com que o nosso futebol realmente seja, o futebol brasileiro, né, seja realmente uma, como gosto de falar muito isso aí, uma caixinha de surpresa. Né?
Marcial, obviamente temos falado destes clubes que vão despedindo de forma muito regular os seus treinadores. A minha pergunta neste momento é se existe no Brasil algum exemplo ou alguns exemplos do contrário de casos de clubes que apostam num plano a longo prazo, quer esse plano acabe por dar resultados, ou até equipas que insistam demasiado tempo num treinador. Algum exemplo que te recordes no Brasil disso, ou todas as equipas têm esta vontade de despedir o treinador assim que as coisas comecem a correr mal?
Ah, a regra geral é despedir o treinador, né? A exceção existe. A gente tem algumas equipas que vão na contramão disso, né?
Acho o Corinthians que o principal... do Tite?
Sim, o Corinthians do Tite, mas atualmente, né? O principal modelo disso é o Grêmio, que está com o Renato Gaúcho, acho que há 3 ou 4 anos já, né? Algo inimaginável pro padrão que a gente vê no futebol brasileiro, né? E com resultados. O Grêmio ganhou uma Libertadores... está sempre no campeonato regional, está sempre buscando título, na Copa do Brasil também sempre costuma ir bem, né? Embora no Campeonato Brasileiro já há algum tempo que o Grêmio não aparece como alguém que entra mesmo para disputar o título, né? Mas o Renato Gaúcho, sem dúvida, é um exemplo do contrário disso, né? E a gente teve também, num passado recente, o Palmeiras, que ficou com o Filipão por mais de um ano também, mas é aquilo, né? Você tem clubes que têm uma identificação muito grande com aquele determinado treinador e ele tem uma casca mais grossa, vamos dizer assim. E isso faz com que ele sobreviva mais tempo, né? Então, alguns resultados ruins que, porventura, o Renato Gaúcho tenha no Grêmio, justamente pela casca mais grossa, ele sobrevive. O próprio Luxemburgo, hoje, no Palmeiras, né, tem sobrevivido graças à casca, porque grande parte da torcida pede a cabeça dele, o que eu acho um absurdo, mas isso está acontecendo, né? Muita gente pedindo a cabeça dele, mas ele ainda tem a casca grossa e a identificação com o clube. Agora, quando você pega, por exemplo, né, a gente já citou esse exemplo, mas vou bater nele porque é o que mais chama atenção, né? Você pega o Thiago Largue, que entrou na quarta rodada e saiu na 12ª, é um cara que não tinha nenhuma identificação com o Goiás, não tinha um lastro. Então, acaba durando pouco mesmo, né? E às vezes você vê mesmo o técnico que tem lastro com o clube, como foi o caso, por exemplo, do Rogério Ceni no São Paulo, também não durou muito tempo. Claro, existem questões de diretoria, outras coisas aí, mas você vê, é um cara que tinha o lastro com o clube, né? O São Paulo, a última vez que teve uma situação assim, foi com o Muricy Ramalho, que chegou a ganhar um tricampeonato brasileiro, né? Então foram 3 anos no comando do clube, acho que até um pouco mais, porque ele ainda, após o terceiro título, ainda ficou mais um tempo, né? Mas também é um cara que tem lastro, tem aquela identificação com o clube, e isso faz com que o técnico acabe ficando mais tempo. Uma coisa que chama atenção também nesse cenário todo é que, embora existam, eu concordo com vocês quando vocês disseram que existem aqueles grandes nomes, vamos dizer assim, né, que estão sempre empregados, só que a gente começa a observar isso em 2020, uma pequena mudança nisso, porque nomes como Abel Braga, Filipão, até pouco tempo atrás o próprio Mano Menezes, aqueles medalhões históricos, estavam todos empregados, né? Todos estavam aí no mercado sem clube. E um monte de nome novo surgindo, e isso é bom, né, que surjam nomes novos, mas é como o Rafa falou, hoje existe a onda do técnico estrangeiro por conta do sucesso do Jorge Jesus, né? Por conta do sucesso dele, então a onda agora é o técnico estrangeiro. Como foi quando o Corinthians foi campeão com o Carille, a onda era pegar um técnico novo, vamos pegar um técnico novo, desconhecido, que vai dar resultado. E o que a gente está vendo hoje, desse monte de nome novo surgindo no mercado, um pouco também é reflexo do que aconteceu com o Corinthians lá em 2017, quando foi campeão com o Carille. E esse monte de técnico estrangeiro que a gente tem hoje, né, a gente tem liderando o campeonato, a gente tem o Sampaoli, tem o Coudé e tem o Domenech, né, e na contramão disso, ocupando espaço ali, tem o Luxemburgo tentando mostrar que os grandes nomes do Brasil ainda têm vez, né? O tempo vai dizer.
Muito bem, para terminar, Renato, duas perguntas para ti. Uma delas será para todos, mas a primeira para ti é se vês isto a mudar no futuro, pelo menos a médio prazo, se vês alguma indicação de que as equipas começam a apostar mais em projetos a longo prazo ou não. E a outra pergunta que deixo para os três, começando por ti, é uma aposta para quem será o próximo treinador despedido já nesta temporada no futebol brasileiro.
Bom, começando pela segunda pergunta, diria Fernando Diniz, que só não caiu ainda, porque temos a eleição no São Paulo e realmente existe aí uma polêmica, né, que quem queriam contratar, o São Paulo tendo que trocar de presidente, enfim, se alguém, algum treinador aceitaria comandar a equipe aí até o final do mandato do presidente, que seria aí mais 2 meses, que é uma coisa também surreal a se pensar, se colocaria um treinador da base, como fez o Corinthians, que também vive situação semelhante, né? Demitiu o treinador, que foi contratado com uma expectativa enorme para fazer uma mudança radical na forma de jogar da equipe, não conseguiu, acabou demitido. E justamente por ter eleição também no final do ano, o Corinthians colocou um treinador da equipe sub-23, sub-20, né, que é o Coelho. Então, sinceramente, eu acho que o próximo a cair se não for amanhã, quarta-feira, né, amanhã, contra o Atlético Goianiense, muito provavelmente no final de semana, em mais uma derrota no Clássico contra o Palmeiras, que eu gostaria que não ocorresse, deixando aqui bem claro. Mas com esse futebol e com esse sistema que o Diniz está realizando e com os jogadores que ele anda teimando, inclusive, em manter na equipe, realmente anda muito difícil torcer para o nosso tricolor. Quanto à mudança, Rui, eu também acho difícil a curto prazo, a não ser que realmente as equipas tenham uma mudança de filosofia, principalmente na parte dos diretores de futebol, nessa área de diretoria de futebol, seja uma coisa mais, passe a ser, né, uma coisa mais realmente profissional, onde, como eu falei aqui no começo, seja estudado, analisado uma forma como a equipa deve jogar e, a partir disso, buscar o perfil, né, do melhor treinador que se adequaria, no caso aí da equipa, para justamente aí chegar e apresentar o resultado esperado. Mas com toda essa bagunça que a gente vê no futebol brasileiro, acho que assim, de repente poderemos ter, como estamos vendo hoje o Flamengo, algumas equipas tentando ter um mínimo de profissionalização, mas no geral eu acho muito difícil isso a curto prazo, o que também é uma pena, né? Eu gostaria que tivesse maior planejamento aqui, mas essa palavra infelizmente não faz parte do vocabulário dos nossos dirigentes.
Muito bem. Rafa, a tua aposta para o próximo treinador a cair?
Muito bem. Eu gostaria que fosse o Fernando Diniz também, ou seja, eu concordo com o Renato de que, na verdade, eu acho que deveria ter caído já quando perdeu, né, pro River Plate, e não faltando até uma jornada da fase de grupos da Libertadores, já não tem mais condição matemática de se classificar para os oitavos de final. Então, já naquele momento...
Era para ter caído contra o Mirassol, se era para falar.
Sim, perdeu contra o Mirassol, foi eliminado nos quartos de final do Paulistão, né? Uma eliminação absurda. Mas eu ainda acho que, ok, manter, vamos dizer assim, por uma questão de que volta de pandemia rápida e tal, e assim, eu até entendo que o São Paulo tentou ir contra a maré de demitir, vamos dizer assim, de modo mais rápido. Mas, como não deu certo, como não classificou nem na primeira fase ali, na fase de grupos, da Libertadores, então, nesse momento, eu já teria demitido, porque o São Paulo ainda tem a Copa do Brasil, que é importante nesse ano, com um bom valor de premiação, e vai poder ali tentar brigar pela Sul-Americana, já que foi... já que, em tese, né, vai ficar também, não é nem garantido.
Calma, que ainda vamos pegar o forte binacional.
Isso, ainda vamos ter que brigar com o binacional para ficar na Sul-Americana, né, que é a competição logo abaixo ali da Libertadores. Então, eu gostaria que fosse ele, mas durante toda essa semana, com mais um boato ali de queda, ele não caiu, eles estão tentando manter o técnico até o fim do ano, ou seja, até o fim desse mandato político. Então, por uma questão política, eu acho que eles não vão querer mexer, infelizmente, né? Então, ele não necessariamente vai ser o primeiro a cair depois que soltamos esse Ginga Canarinha. Eu acho que vai ser o Guto Ferreira, explico o porquê, do Ceará. Ele tem, somando aí o Brasileirão, o Cearense, que está sendo decidido só agora, o estadual, e a Copa do Brasil, apenas uma vitória em 5 jogos, um empate e 3 derrotas. E aí ele perdeu o primeiro jogo da final do Campeonato Cearense para o Fortaleza do Rogério Ceni por 2-1, e a volta agora é no meio do mês de outubro. Então, se ele já emenda algumas derrotas pelo Brasileirão perde a final, perde o título para o Fortaleza do Cearense, eu acho que ele não aguenta. Ele tem uma boa identificação com o Ceará, mas eu acho que essa série de maus resultados, culminando aí com uma possível... derrota no Cearense e também na Copa do Brasil, que começa agora a fase de oitavos, ele pode ser o próximo a ser demitido aí. Vale lembrar que ele está ali perigando na 13ª, 14ª colocação, com 14 pontos, somente 2 atrás do primeiro, que é o Coritiba, na zona de rebaixamento do Brasileirão também. Então entrou na zona de rebaixamento, perdeu o título, é uma combinação bem fatal aí para o treinador.
Muito bem, Marcial, concordas com alguns dos nossos colegas ou tens um terceiro nome para juntar a este grupo?
Eu concordo quando a gente fala em próximo, mas eu tenho uma lista aqui de uma provável fila dos que podem ir. Eu estou com o Rafa, eu acho que o Guto Ferreira está mais perigando até que o Diniz. Existe essa questão política, né, de segurar mais um pouco. Existe uma questão política e também uma questão filosófica que o São Paulo não conseguiu se resolver de tomar decisão ou não.
Então, mas a final do estadual do Cearense é só na outra quarta.
Não, então, justamente.
Eu tô falando, então, se o São Paulo perder amanhã e perder no final de semana para o Palmeiras, tchau, pode esquecer. Eu acho, sinceramente, que ele não passa nem amanhã. Se perder amanhã em casa.
Então, mas a gente falava a mesma coisa quando o São Paulo ia jogar com o River Plate. Todo mundo dizia, se não passar do River Plate, vai cair. E passou, né? Então, a diretoria do São Paulo não conseguiu entrar num acordo filosófico, prático, para dizer, vamos mandar embora e seja o que Deus quiser, né?
Como mas fez, ali, por exemplo... ali... Então, mas só uma justificativa, Marcel, só para você, o que, que eu vejo e o que, que eu fiquei sabendo, inclusive, né? Por que, que mudou nesse final de semana, inclusive, com o empate em Curitiba? Justamente o time despencar de terceiro para sétimo. E se o time perder amanhã e perder no sábado, vai saber aonde vai parar na tabela de classificação. E aí não vai ter quem segure. É isso que a informação que a gente tem, que eu tenho, né? Que eu vi lá o pessoal falando que já era para ter saído nesse final de semana. Conseguiram segurar. Então, vamos esperar, não adianta. Isso são, né, são nossos achômetros aí. Mas eu acho que... Eu concordo com vocês totalmente. É que eu só acho que o do Guto vai demorar um pouco mais para acontecer. Apesar de ele ter dois jogos essa semana também. E a final na outra quarta-feira. Eu acho que se ele perde... Por exemplo, o próximo jogo é contra o Atlético Paranaense fora de casa. Uma derrota, entre aspas, normal. Não sendo uma goleada, é um resultado relativamente normal. No final de semana, não sei contra quem joga, mas também toma outra derrota e aí vão tirar o treinador antes da final. Não sei, pode até ser que mudem também para poder dar uma animada para a final. Mas eu, sinceramente, acho que se ele tiver que cair, ele deve, né, cair na outra quarta-feira à noite,
depois da final. Também acho.
De manhã. Mas vamos ver. É isso aí. O importante é a gente. E você, Rui, quem cai? Quem será o próximo técnico demitido do Brasileirão? No pico.
Ah, não faço ideia. Eu tento concordar com vocês. Eu quando há apostas, eu sigo a vossa opinião e tenho corrido muito bem, como bem se lembram. Mas agora, para terminar, quero só ouvir a lista do Marcelo também, para os ouvintes ficarem com uma noção de quantos treinadores é que estamos a falar que podem ser despedidos nos próximos tempos.
Ok, então assim, eu não sei, eu não tenho essa certeza toda que a diretoria de São Paulo vai tomar a atitude. Eu ainda fico nessa indecisão filosófica que eles têm. Então acredito que o Guto Ferreira, pela situação, né, de disputar uma final, o Ceará namorando com a zona de despromoção, é um caldeirão complicado. Outro que é o Mano Menezes, e o Mano Menezes, por não só pelo fato do Bahia não estar bem, né? O Bahia está namorando também a zona de despromoção, mas existe o Corinthians, e o Corinthians e o Mano Menezes é aquele caso que eu comentei atrás, né? Da identificação, do lastro. Então, o Corinthians está de olho no Mano Menezes, e um vacilo do Bahia, o Mano Menezes pode sair do Bahia e assumir o Corinthians, e aí acredito eu que com uma casca bem grossa para segurar um tempo aí. Então, o Mano Menezes também está no radar aí da demissão. E aí, os mais óbvios, né, que seria o Diniz, o Domenech também está na corda bamba, embora o Flamengo tenha dado um respiro, mas muita gente está dizendo que o Flamengo deu respiro porque o Domenech está com Covid, e quem está treinando o Flamengo é o auxiliar técnico. Então, muita gente fala que... eu já ouvi de muitos adeptos do Flamengo dizendo assim, só falta o Domenech voltar e começar a fazer coisa errada de novo, né? Então a torcida do Flamengo está meio pé atrás com o Domenech, e um que está sempre com a corda no pescoço, e eu não consigo entender o porquê, é o Luxemburgo. Grande parte da torcida, da mídia e interesses escusos querem a queda dele, né? Mas a casca dele é grossa também, e o Palmeiras está indo relativamente bem. Não acredito que ele vá ser demitido em breve, mas é um nome que está sempre no radar. E um último nome que Eu acredito que ele não sobreviva mais a uma derrota num Grenal, que é o Coudet. O Inter está indo bem, está tudo ok com o Inter, mas existe a Libertadores. Se o Inter não classificar para os oitavos de final, o Coudet corre sério risco, e mesmo que o Inter se classifique e num eventual jogo mata-mata, né, um jogo eliminatório, um play-off contra o Grêmio, se ele não conseguir ganhar do Grêmio, eu acho que aí não vai conseguir realmente resistir, porque a sequência de Grenais com o insucesso do Coudet é gigante.
Muitos nomes para vermos se, entretanto, caem. Nós, as apostas estão aqui registadas. Voltaremos em breve a este tema para ver quem é que tinha razão ou não. Muito obrigado aos três. Ao nosso ouvinte também obrigado por estar desse lado e peço, como é hábito, que passe no nosso site fairplay.pt e veja os artigos que os nossos três comentadores vão escrevendo sobre o futebol brasileiro e não só. E voltem na próxima semana, que nós estaremos cá com mais um episódio do Ginga Canarinha, onde falamos do melhor e do pior do futebol brasileiro. Obrigado e até à próxima.
Fair Play, desporto com opinião.